Alô, amigos do programa Mistura Fina, ouvintes da Rádio Inconfidência. Aqui fala o Henrique Cazes. E no programa de hoje, na semana do aniversário do Pixinguinha, na semana do Dia Nacional do Choro, estaremos comemorando aqui também o lançamento da quinta edição do livro Choro do Quintal Municipal, de autoria desse que vos fala, e que 23 anos depois de lançado, continua firme como referência a respeito do assunto choro. O livro está sendo relançado com um pós-fácio e também com uma discografia atualizada para as plataformas digitais, ou seja, os títulos que estão disponíveis nas plataformas digitais. Vamos começar homenageando aquele que é apontado como o pai do choro, Joaquim Antônio da Silva Calado, na sua peça mais conhecida, Flor Amorosa, mas numa gravação ainda não lançada comercialmente, mostrada aqui em primeira mão para vocês, um conjunto de 5 flautas, tocadas todas por Andréia Ernesto Dias. Ela tocou flautim, tocou flauta, 2 vozes, flauta em sol, a flauta baixo, e ainda teve o auxílio luxuoso do pandeiro de Beto Cazes. Flor Amorosa, um arranjo Henrique Cazes, Andréia Ernesto Dias.
Este é o Mistura Fina.
Ouvimos Flor Amorosa, de Joaquim Calado, com as flautas tocadas por Andréia Ernesto Dias e o pandeiro de Beto Cazes, um arranjo gravado por um projeto especial e não lançado comercialmente, exclusividade aqui para os ouvintes da Rádio Inconfidência. A gente vai seguir com um outro grande mestre que colocou lá no alto a qualidade das composições do choro ainda no século XIX. Eu falo de Ernesto Nazaré. Um compositor de obra extensa e muito homogêneo em termos de qualidade. Uma de suas peças mais complexas é o Batuque. É uma peça virtuosística, com muitos momentos, com muitos climas diferentes no piano. E aqui vai aparecer com Joel Nascimento e o Sexteto Brasileiro, num arranjo de Maurício Carrilho, gravado ao vivo nos Estados Unidos, numa turnê em 1990. Batuque, Ernesto Nazaré, Joel Nascimento e sexteto brasileiro. Ouvimos Batuque, de Ernesto Nazaré, com Joel Nascimento e o Sexteto Brasileiro, arranjo de Maurício Carrilho. Sexteto era formado, além do Joel, por mim, Henrique Casio, no cavaquinho, João Lira e Maurício Carrilho nos violões, Luiz Otávio Braga no violão de sete cordas e Beto Cases na percussão, tendo ainda Paulo Sérgio Santos no clarinete. É importante citar, e isso o livro Choro do Quintal Municipal frisa muito na primeira parte, que aquela impressão que ficou, que os chorões eram amadores, que eram boêmios, que tinham aquele talento puro, né? Essa versão, tantas vezes propalada por historiadores, até José Ramos Tiorão, que dizia choro, música de amadores, diversão de gente simples, é importante dizer que isso é muita ingenuidade, achar que uma música tão sofisticada poderia ser feita por pessoas que não entendessem de música. E o livro Choro do Quintal Municipal foi pioneiro em falar desse assunto lá em 1998, quando foi lançada a primeira edição. Nós vamos seguir ouvindo Zinha, uma polca maravilhosa, na interpretação de duas musicistas extraordinárias, craques absolutas em seus instrumentos. Andréa Ernesto Dias na flauta, Maria Tereza Madeira no piano. Zinha, Patápio Silva. Ouvimos Zinha, de Patápio Silva, com a flauta de André Ernesto Dias e o piano de Maria Tereza Madeira.
Estamos apresentando Mistura Fina.
E estamos de volta aqui com o nosso Mistura Fina, agora para falar do aniversariante da semana, do Pixinguinha. Pixinguinha nasceu dentro da roda de choro. A casa dele era um ponto de encontro de chorões, frequentado por gente como Ernesto Nazaré, Vila Lobos, João Pernambuco, muitos outros. E o Pixinguinha ficou vendo aquilo ali desde pequeno. E com 13 anos de idade, o momento em que a gente pode ouvir pela primeira vez o Pixinguinha, nas gravações com o Choro Carioca, o conjunto do professor dele, Irineu de Almeida, ele já chega aos 13 anos de idade com muita personalidade, tocando flauta de um jeito diferente do que se tocava, com muito ritmo, menos vibrato. E o Pixinguinha teve a grande oportunidade de se tornar conhecido justamente por causa de uma pandemia, que foi a da gripe espanhola. Começou a faltar músicos para preencher a programação. E o gerente de um cinema Palais, um cinema muito chique, resolveu convidar Pixinguinha e Donga para que organizassem, dentre os membros do grupo do Caxangá, um conjunto que tocasse na sala de espera. Eles então organizaram os 8 batutas e o Pixinguinha naquele momento começa a ser reconhecido como a grande liderança desse tipo de música. Nós vamos ouvir 8 batutas, executado aqui pela flauta de Alexandre Maionese. Ele aparece tocando desse jeito bem ritmado que os flautistas brasileiros aprenderam com Pixinguinha. 8 batutas, Pixinguinha, Alexandre Maionese. Ouvimos 8 batutas, um maxixe delicioso do Pixinguinha, na interpretação de Alexandre Maionese, um desses seguidores da flauta popular brasileira. O Pixinguinha compôs um número de valsas relativamente pequeno em relação à quantidade de choros. Se a gente for olhar outros compositores, até contemporâneos dele, a gente vai ver que o percentual de valsas é maior que o Pixinguinha. O negócio dele era choro mesmo. Mas ele fez valsas absolutamente espetaculares, como o caso do Rosa, como o caso do Página de Dor, Sensível, né, que eu adoro, eu gosto muito. Mas essa valsa que a gente vai ouvir aqui do Pixinguinha, ela entra na história aqui porque era a preferida do Radamés em Nápoles. O Radamés era apaixonado por essa valsa, Glória, que, aliás, é o título também de uma valsa do Bom Filho de Oliveira. E a gente vai ouvir uma faixa do disco Pixinguinha de Bolso, com Meu Cavaquinho, Henrique Cases, e o Violão de Sete Cordas, de Marcelo Gonçalves. Glória, valsa sublime de Pixinguinha.
Mistura Fina. Thank you.
ouvimos Glória, valsa de Pixinguinha, com o cavaquinho de Henrique Cazes e o violão de sete cordas de Marcelo Gonçalves. Pixinguinha teve, nos anos 1930, o auge da sua produção, foi contratado de gravadora, se tornou o primeiro arranjador brasileiro, formatou a marchinha de carnaval, fez coisas incríveis, fez o sucesso, o mega sucesso de Carinhoso. Mas na década seguinte, a década de 1940, o Pixinguinha passou por maus bocados. E ele teve que fazer um acordo, num determinado momento, pagar umas dívidas, poder quitar a casa que ele estava comprando no subúrbio aqui do Rio. E esse acordo incluiu parceria editorial com o Benedito Lacerda. Essa parceria teria também as gravações que ele e o Benedito fariam a partir de 1946 na Victor e que são espetaculares, são absolutamente incríveis. O Benedito na flauta e o Pixinguinha passando por sax tenor e fazendo contrapontos espetaculares. A gente vai ouvir uma gravação com Alexandre Maionese na flauta e Humberto Araújo no saxofone, que reproduz um desses duetos de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Descendo a Serra, Pixinguinha, Alexandre Maionese, Humberto Araújo. Ouvimos Descendo a Serra, com Alexandre Maionese na flauta e Humberto Araújo no sax tenor, e vamos para um pequeno intervalo. Depois falaremos da era do rádio e dos grandes chorões que brilharam naqueles tempos. Até já! E estamos de volta nessa panorâmica do choro, inspirada pelo livro Choro do Quintal Municipal e comemorando a chegada da quinta edição dessa publicação da editora 34. E vamos falar agora de uma fase importante que ocupa bastante espaço no livro, que é justamente a era do rádio. A partir da profissionalização do rádio em 1932, houve um decreto do Getúlio Vargas que permitiu a concessão de emissoras de rádio e permitiu também a propaganda comercial. o rádio passou por um processo de profissionalização que impactou muito o ambiente do choro. Aqueles que tinham maior capacidade, que eram melhores músicos, conseguiram logo empregos na rádio e passaram a brilhar ali com seus conjuntos. Esse conjunto regional, com 2, 3 violões, pandeiro, cavaquinho, uma base rítmico harmônica, que resolvia qualquer problema dentro da emissora de rádio. Apoiado no binômio praticidade baixo custo, o regional era pau para toda a obra. E um dos primeiros a brilhar nessa fase foi Garoto, solista nascido em São Paulo, mas que brilhou também no rádio aqui do Rio de Janeiro. A gente vai ouvir do Garoto o clássico Gente Humilde, uma gravação que abre o disco Vamos Acabar com o Baile, que eu tive a oportunidade de gravar e lançar em 2007, em parceria com o Marcelo Gonçalves. Nesta gravação eu começo com um violão tenor dinâmico, um instrumento muito identificado com a era do rádio e especialmente com o Garoto. Depois o violão de 7 cordas sola e por fim o cavaquinho toca junto com o violão. Gente Humilde, Garoto, Henrique Cazes, violão tenor e cavaquinho, Marcelo Gonçalves, violão de 7 cordas.
Mistura Fina.
Ouvimos Gente Humilde, com Henrique Cazes e Marcelo Gonçalves, a faixa do disco Vamos Acabar com o Baile, dedicada à obra do Garoto. E vamos prosseguir falando de um personagem importantíssimo da era do rádio, Jacó do Bandolim. Eu resolvi criar no disco Uma História do Choro um medley, juntando 4 temas, 2 do Jacó, 2 do Valdir, e ganhou o título de Jacó Abraça Valdir. Na brincadeira, o pessoal acaba dizendo Jacó Abraça Valdir, Separa que é briga, Doce de Coco, Pedacinhos do Céu, Assanhado e Brasileirinho. As 4 músicas que fazem parte desse medley, que é uma forma da gente fazer as pazes póstumas entre esses dois mestres do choro, com a participação Bruno Rian no bandolim, Henrique Cases no cavaquinho, e lá pelo final, chegando assim de levezinho, quase para acabar, a participação de Zé da Velha e Silvério Pontes. Jacó abraça Valdir. Ouvimos Jacó Abraça Valdir, uma montagem de quatro temas: Doce de Coco, Pedacinhos do Céu, Assanhado e Brasileirinho, e que, fora qualquer brincadeira com essas duas grandes figuras do choro, é para lembrar o quanto Jacó e Valdir impactaram os seus respectivos instrumentos, o interesse por seus instrumentos. Imagina, Valdir Azevedo e Jacó mexeram no som, no imaginário do som do cavaquinho e do bandolim. E realmente os instrumentos que eles usavam eram mais aperfeiçoados, tinham uma sonoridade que colocou-os em outro patamar, num patamar de solista de destaque, de acabamento, num patamar de riqueza de sons, de harmônicos. Em suma, até hoje, depois de tantos anos que já se foram, continuam sendo as maiores referências no bandolim, o Jacó, no cavaquinho, Valdir Azevedo. Essa brincadeira que eu fiz, Jacó Abraça Valdir, ela justamente celebra essa paz entre os grandes mestres das cordas da era do rádio.
Você está ouvindo Mistura Fina.
Estamos de volta com esse programa que comemora o Dia Nacional do Choro, o aniversário de Pixinguinha e também o lançamento da quinta edição do livro Choro do Quintal ao Municipal. Na quinta edição, eu acrescentei um pós-fácio e no pós-fácio eu proponho um múltiplo significado para esse conceito de choro. Eu digo que choro é um acervo de repertório, é um conjunto de procedimentos rítmicos e fraseológicos, ou seja, um estilo, é um gênero musical que Pixinguinha deu a forma e é também uma prática musical que une memorização de repertório e improviso. Eu vou retomar aqui de 1973, momento difícil em que, depois da perda de Jacó, parecia que a coisa ia desandar. Mas Paulinho da Viola, personagem importantíssimo desse momento, organiza o show Sarau e traz de volta o Época de Ouro. Esse show, realizado no Teatro Casa Grande, aqui no Rio de Janeiro, foi um marco importante porque ele fez muito sucesso e atraiu jovens músicos que passaram a procurar como aprender, como tocar aqueles instrumentos e, de certa maneira, resgatava um pedaço da música brasileira. Eu faço parte dessa geração, mas infelizmente na época não assisti o show Sarau, mas consegui, anos depois, restaurar todo o áudio das últimas apresentações. Paulinho da Viola fala um pouco sobre choro e, em seguida, o conjunto Época de Ouro toca o Nó, de Candinho Trombone, um incrível momento do show Sarau, 1973.
A turma me conhece como sambista, mas durante toda a minha infância, a música que eu mais ouvi foi o choro, que teve assim uma grande influência na minha formação musical, né? Agora, acontece que choro não é para qualquer um, não. E quem está por fora jamais acompanhará, por exemplo, um choro chamado Nó, de autoria de Candinho. E eu, como fiquei por fora, vou ficar apenas ouvindo. Thank you.
Mistura Fina.
Ouvimos o Nó de Candinho, momento do show Sarau, anunciado por Paulinho da Viola e executado pelo conjunto Época de Ouro, na época com o bandolim de Del Rian, os violões de César e Damásio, cavaquinho de Jonas e pandeiro de Jorginho. Esse momento que atraiu os jovens músicos foi importante, porque esses músicos, eles queriam realmente aprender e foram estudar música, foram aprender a fazer arranjos, foram fazer experiências. Havia uma animação muito grande no ar, especialmente na questão dos arranjos, né? E isso fez com que surgissem grupos como a Camerata Carioca, da qual eu participei, o Nó em Pingo d'Água, Água de Moringa, grupos muito voltados para essa área do arranjo. Mais tarde eu dirigi a Camerata Brasil, que fez um disco chamado Bar em Brasil, lançado em 40 países, no ano 2000, e do qual eu escolhi a faixa Remexendo, choro de Radamés e Nátaly, e vocês vão ver que no meio do Remexendo, a gente tem alguns momentos remetendo ao grande Johann Sebastian Bach, que era uma espécie de pixinguinha lá da Alemanha. Vamos dizer assim, Remexendo, Radamés e Nátaly, Camerata Brasil. Ouvimos Remexendo com a Camerata Brasil, um arranjo desse que vos fala, Henrique Cases, disco lançado em 40 países pelo selo EMI Classics no ano 2000, um projeto que eu tive a felicidade de fazer a direção musical e que contou na Camerata com os bandolins de Paulo Sá e Marcílio Lopes, o meu cavaquinho, os violões de Zé Paulo Becker e o violão de sete cordas de Marcelo Gonçalves, a viola de Marcos Ferrer, o contrabaixo de Omar Cavaleiro e a percussão de Beto Cases. E a gente vai fechar o programa com um clássico recente da Roda de Choro, que é o Chorinho em Cochabamba, de autoria do Eduardo Neves e do Rogério Caetano, que tem realmente feito esse caminho para se tornar o primeiro clássico do choro do século XXI. E é importante a gente fechar o programa com ele para mostrar realmente que essa música está viva, está pulsando, está sendo recriada com liberdade, está sendo tocada em todos os cantos do país, espalhada pelo mundo. E o choro vai muito bem, cheio de talentos novos e cheio de projetos interessantes. Chorinho Cochabamba com a flauta de Eduardo Neves, que é autor da música, juntamente com Rogério Caetano.
Este é o Mistura Fina.
Ouvimos com Eduardo Neves na flauta, com os violões de Luiz Felipe de Lima e Márcio Huck, o cavaquinho de Henrique Cases e a percussão de Beto Cases, Chorinho Cochabamba, de Eduardo Neves e Rogério Caetano. Foi um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui no Mistura Fina, compartilhando com vocês a paixão pelo choro, uma música que, com 150 anos de existência, continua firme e viva, cheia de alegria, cheia de liberdade. Viva o choro, viva a Pixinguinha e viva também O Choro do Quintal Municipal, o livro que chega à sua quinta edição. Obrigado e até a próxima.